11 horas e 34 minutos, voltando aos estúdios da CBN, estamos conversando com o prefeito Paranho, estamos falando sobre esse mês de novembro, dezembro, as comemorações, o aniversário, tem aqui na pauta também sobre o Shopping Catuaí, o prefeito vai falar daqui a pouco também, porque foi uma luta ao longo desses últimos anos, mas nós ficamos com uma pergunta pendente aqui em relação a... Um ouvinte fez uma observação dizendo que o senhor não queria sair da prefeitura, por isso que o senhor apoiou o Renato, para o Renato ganhar, para o senhor ficar lá dentro. Mas se o senhor vai, de repente, trabalhar com o Ratinho, o senhor não vai estar dentro da prefeitura de Cascavel?
Não, e o Renato, inclusive, até me convidou para continuar como secretário e não teria nenhum problema.
O senhor aceitaria?
Sem nenhum problema. Estou totalmente desprovido dessa questão. Eu fui prefeito 8 anos da cidade, né? Agora, confesso a você que, de fato, eu não queria que o modelo de governo saísse da prefeitura. Eu, compulsoriamente, teria que sair. Compulsoriamente, querendo ou não. Agora, o modelo, Zé Roberto, fiquei com muito medo, assim, da gente retroceder, né? Da gente ou pegar um caminho de improviso. O nosso governo é um governo que tem problemas, tem dificuldades, como qualquer outro, mas tem rumo. Os números estão aí, não é? Não precisa analisar o que eu falo, analisa a nossa cidade, o desenvolvimento que essa cidade tem, cidade que mais cresceu, cidade que melhorou o PIB, mais oportunidade de emprego, 36 mil novos cadastros de empresas novas, um shopping que nós vamos falar daqui a pouco para sair, um aeroporto, abrigos de ônibus elétrico, estrada rural, pavimentação. Então, assim, nós temos um rumo. E quando nós fizemos o projeto, não era um projeto para 4 ou para 8 anos, é um projeto para 20 anos. Projeto do quê? Do Paranhos? Não, eu só poderia ficar 8. Projeto da cidade, discutido com as entidades, o Conselho de Desenvolvimento. Eu fiz aquilo que a gente discutia junto. Não é aquilo que eu queria fazer. Eu não posso fazer obra para mim. Eu preciso fazer obra para a cidade. Então, nós crescemos, desenvolvemos e tem um programa. Então, se mudasse isso, poderíamos ter um prejuízo. Então, é isso que talvez as pessoas não entendem. Por que que eu lutei tanto? Primeiro que eu queria uma pessoa que eu confiasse. O Renato, eu confio no Renato, né? E sei dos desafios que ele terá. É, mas eu não, eu compulsoriamente teria que sair da prefeitura com o Renato ou sem o Renato.
Muito bem. Nós iniciamos a nossa conversa falando sobre os eventos desta reta final do ano. Depois, em razão de algumas perguntas de ouvintes, a gente acabou tomando outros rumos. Vamos retomar, então. Shopping Catuaí. A inauguração está confirmada, inclusive eu acabei de receber aqui a informação da assessoria do Grupo Empresarial. Vai acontecer no dia 12, não é? 11 horas, inclusive, aberto lá para a imprensa. Estaremos lá com informações ao vivo. É uma conquista para Cascavel Shopping Catuaí, porque a luta foi grande, não foi, prefeito?
Zé Roberto, eu quando passei ali a semana passada e vi o painel, né, o MUP, que eles chamam lá, o luminoso do Catuaí, eu confesso que me encheu de alegria. A gente está vendo ali o prédio, tudo pronto. Mas é realmente uma conquista extraordinária. E veja como é importante, Zé Roberto. Em 2021, já depois da pandemia, no aniversário, está fazendo agora, vai fazer agora mais um aniversário. No aniversário do município, eu vou até o Shopping Catuaí, que estava parado, aquela estrutura parada, porque isso vem de 2011, o início disso, passou 2013. Eu vou em frente ao shopping e gravo um vídeo. É ali pelo dia 5 de novembro de 2021, dizendo o seguinte: olha, aqui atrás de mim, né, o Shopping Catuaí, e eu quero, evidentemente, de forma respeitosa, mandar um recado para os proprietários. Se até o dia 30 de novembro de 21 não tiver nenhuma resposta da retomada das obras, nós vamos desapropriar o shopping e chamar um consórcio de empresários para consolidar esse importante empreendimento. E aí eu tive o contato do Alfredo Cury, que naquele momento ele tinha 30% do shopping, e a Berry Malls, que tem mais de 25 shoppings no Brasil, tinha 70%. Aquele vídeo, Zé Roberto, fez com que nós retomássemos, e graças a Deus agora vamos inaugurar o shopping dia 12 de novembro. Esse shopping vai mudar a realidade de Cascavel. Nós teremos aqui final de semana em torno de 25 a 30 mil pessoas de fora da nossa cidade, de uma pesquisa que existe da intenção de usar o shopping de Cascavel num raio de 150 quilômetros. E aí, Zé Roberto, essas pessoas que virão para cá, elas passarão pelas nossas avenidas, pelo posto de combustível, sabe? Inclusive o próprio Shopping JL, não tenho dúvida nenhuma que vai aumentar o número de pessoas visitando o Shopping JL também. Porque nós teremos 30 mil pessoas a mais no final de semana.
JL não perde espaço, então.
Não, não, é importante. Você pode ver, as cidades que têm mais oferta de oportunidade acaba crescendo mais, não tem nenhuma dúvida disso.
Prefeito, tem observações aqui também. Se fica alguma mágoa, algum ressentimento desse período todo, o senhor demonstra muita alegria, satisfação, 90% de aprovação, mas fica algum sentimento
da eleição?
Desse período eleitoral?
Não. Eu já disputei 10 eleições, né, Roberto? E eu aprendi que cada eleição tem uma história. E nós vamos, a partir do, né, do início do ano, termos uns desafios. Quem ganhou a eleição tem muito desafio, mas quem perdeu não pode, evidentemente, torcer para que a cidade vá mal. Então, eu já fiz, inclusive, as visitas que aos grupos diferentes que disputaram a eleição contra nós, já pedindo o seguinte: a eleição acabou, vamos nos unir, né, pela nossa cidade, todos juntos trabalharmos. Esse é o pensamento do Renato também.
Faz menção aqui, ele segue digitando, pediu para não ser identificado. Eu nem iria tocar nesse assunto, mas quando ele falou mágoa, eu entendi. Mas como mágoa, se tem 90% de aprovação e o candidato venceu? Mas ele faz referência aqui a algumas observações e algumas situações que saíram durante o período de campanha.
Ah,
mas não, o senhor não se sentiu atingido? Por exemplo, no caso do Romã, aquelas denúncias...
Aí eu entendi que foi uma questão pessoal, né, Zé Roberto? Tanto é que a população entendeu, a população me conhece, sabe? O ruim do período eleitoral é isso, é as pessoas usarem de artifícios que não poderia usar, né? Não prospera essas coisas. Os ataques de período eleitoral, faltando 15, 20 dias para terminar a eleição, eles são reconhecidos pela população como ataques pessoais para mudar o rumo da eleição. E graças a Deus aqui nós consolidamos. Eu achava que o Renato ganhava no primeiro turno, mas eu acho que não um placar tão elástico como foi esse.
Eu lembro que quando aconteceu a eleição no domingo, na segunda o Renato já esteve aqui, ele, o Henrique Bicabô, e ele dizia que... Ele repetiu aquela frase que ele gosta de usar, que briguem as ideias, não os homens, e que ele não teve adversários, não teve inimigos, que teve concorrente no pleito, e que agora todos estariam unidos em defesa da cidade. O pensamento é esse mesmo, é essa unidade. Agora, o foco é um só, é o prefeito, no caso, eleito e com toda a equipe e a população toda ajudando.
Claro que sim. E o Renato, Zé Roberto, você conhece o Renato. O Renato é um homem diferenciado, é um homem do bem. O Renato gosta de, sabe, de relacionamento, de falar. Ele não terá, evidentemente, nenhuma dificuldade, né, em compor com pessoas que foram adversárias politicamente naquele período eleitoral. Então, acho que todo mundo que se envolveu no pleito tem que buscar de que forma que eu posso ajudar. O Renato conduzindo a cidade e as outras lideranças compondo, ajudando, trazendo recurso. Isso é importante para todos nós.
Inúmeras pessoas nos acompanham, inclusive pelas plataformas digitais. Um deles, o Álvaro Dias.
O Álvaro Dias, senador Álvaro.
Diz que vai estar aqui na região, vai estar fazendo o lançamento do livro, A Travessia de Álvaro Dias, vai estar aqui nos próximos dias,
que
inclusive
bom.
Na região.
Tenho muito carinho, tive o privilégio, o prazer de apoiá-lo para presidente da República e duas vezes para senador da República. Eu diria que um dos políticos com reputação mais ilibada que eu conheço no Brasil.
Paranhos, as perguntas não param de chegar em relação ao seu futuro. Diz aqui o ouvinte, pergunta para ele, não é? A Marta. Marta, obrigado por interagir conosco. O Tião, quem mais está aqui? O Felipe, o Ademar sempre nos acompanhando, o Cláudio. Pergunta para ele se ele gostaria de voltar a ser prefeito. Talvez seja cedo ainda, mas o senhor chegou a falar da possibilidade de buscar ser governador do estado do Paraná.
Estou pensando alto, grande. Eu acho que a nossa cidade e a nossa região... Ô Zé Roberto, nós temos hoje o segundo maior PIB do Paraná. O oeste do Paraná já é o segundo maior PIB. Perde PIB, né? Que é, que é o valor agregado,
produto,
a produção.
Interno bruto, produto interno bruto, é a soma.
Se você pega Curitiba, região metropolitana, e o segundo é o oeste do Paraná. Nós crescemos muito. Então, acho que nós precisamos discutir as eleições. Agora, ser candidato a governador tem um caminho, né? É ter apoio do atual governo, que é o Ratinho Júnior, que é meu líder. É ele que vai conduzir isso. Eu só serei candidato a governador, evidentemente, dentro desse grupo, com apoio dele. E lembrando aqui que tem outros nomes, talvez até que tenha mais musculatura do que a minha. Agora, que eu vou trabalhar para isso acontecer, isso não é surpresa para ninguém, eu vou trabalhar para isso. Mas só serei, evidentemente, com o sinal e com o aval do governador Ratinho.
Gilberto nos acompanhando, o Vanderlei está dizendo que o território da minha infância, ele é lá de Toledo e adolescência, esteve em boas mãos e continuará assim. Grande abraço ao prefeito Paranhos. O Vanderlei Greif, jornalista lá de Toledo.
Pessoal das... Vanderlei.
Conhece?
Conheço, Vanderlei. Sim.
Pessoal das redações nos acompanhando, Miguel, muito obrigado. Agora, prefeito, o senhor tem falado e a gente tem acompanhado esses números muito expressivos de Cascavel. Claro, Cascavel não é uma ilha, mas tem crescido acima da média estadual, o estado tem crescido acima da média nacional, o oeste tem sido muito forte, mas nós vivemos um momento de insegurança. Agora há pouco a gente acompanhava, inclusive, na programação nacional, inflação em alta, o dólar disparou. Amanhã começa a reunião do Copom, do Banco Central, amanhã e quarta, 18 horas sai, mais uma alta da taxa de juros. Mais uma alta da taxa de juros. Já podemos antecipar aqui. Os especialistas dizem que vai ter 0,5%. Então, nós estávamos com 10,75%. Vamos ter uma alta da taxa de juros de 11,25%. Quando eleva a taxa, e é claro, é um remédio para combater a inflação, inibe os investimentos, sim, tomada de recursos. Quer dizer, o Brasil vai mal. Nós não podemos negar. Isso lhe preocupa? Como que o senhor vê a situação lá em cima e o que pode refletir aqui?
Por mais que nós temos uma capacidade, o nosso PIB é bom, nós estamos aqui no sul do país, mas não tem como não sofrer os reflexos econômicos de um país. Nós já vivemos isso. E o problema, né, Zé Roberto, é que, assim, se você que está me ouvindo agora, qual que é o projeto do governo federal? Para onde a gente quer ir? Qual que é o projeto de curto, médio e longo prazo? Eu não vejo isso. Eu vejo um improviso muito grande, e um governo improvisado é sinônimo de população à deriva, sem saber para onde vai. Então, a minha preocupação é grande com isso. Nós podemos entrar aí numa recessão muito grande. A recessão, evidentemente, perde capacidade de ganho das pessoas, geração de renda. Então, a minha preocupação é isso. Por mais que nós temos capacidade, nós sofreremos reflexo, sim, eu não tenho dúvida disso. Lembrando que esse governo cortou agora, mesmo de 6 meses, 15 bilhões da educação e da saúde. Então, você sabe que isso teremos um reflexo. Os próximos prefeitos agora que assumem vão ter dificuldade, como nós tivemos lá, lembra que eu te falei agora há pouco, em 23 tivemos a pandemia, uma série de coisas. Então, o governo precisa de planejamento, orçamento caseiro. Você tem lá 3 filhos, você vai ter uma viagem fora do país, aí perdeu o emprego. Você fala, não, eu tenho que rever. Então, se nós temos risco de problema de financeiro em casa, é o mesmo reflexo que temos que ter nas prefeituras e nos governos.
E nesse período de 8 anos, e sobretudo desses 4 anos, nós tivemos também a pandemia, o senhor fez menção, mas Cascavel cresceu mais do que a China, cresceu muito mais do que outros países, não é? Agora, os recursos ficaram menores do governo federal, o senhor dizia, com essa projeção que a gente tem, que infelizmente não é positiva. Tem eleição nos Estados Unidos também, se a gente for falar de planeta, isso reflete aqui. Sim, os Estados Unidos é a maior potência econômica, tem uma série de situações. O senhor acha que esse próximo governo municipal, falando de Cascavel, pode ter consequências bem sérias ou não?
Eu acho que o Brasil terá, os municípios terão problemas graves financeiros, sim. Então, é preciso começar um governo, claro, sem perder a qualidade que tem que ter do serviço público, mas com muita responsabilidade. Eu sempre trabalhei esses 8 anos com um olho na economia local e outro olho na economia federal, porque se a gente sofrer os reflexos da economia federal, evidentemente temos que adaptar aqui as coisas e nós teremos problemas, sim, o ano que vem. De fato, vamos ter aí uma arrecadação menor que vem dos cofres do governo federal.
Nós precisamos encerrar, o prefeito também está com a agenda cheia. Tem aqui, eu cliquei no número da pessoa, apareceu o nome. Vou ler o nome aqui, é uma distribuidora. Ele faz um comentário, só para fazer jus, distribuidora de alimentos. Está escrito Floresta, lá do Floresta. Sou Paranho 100%, um dos melhores prefeitos de Cascavel. Parabéns por essa dedicação a Cascavel.
Bom, poxa, obrigado.
São várias mensagens e isso é gratificante, né, prefeito? Muito. Eu acho que quando chega ao final de uma gestão com esse reconhecimento, bom, os números dizem, né? A última pesquisa, 90% de aprovação. Sem dúvida, gratificante. Tem meu apoio como governador, diz aqui um outro ouvinte. Vamos ver quem está dizendo isso aqui. José Carlos, ó, está na estrada. Estamos na escuta pela 277. Olha, mandou uma foto. Está nos ouvindo na estrada e dizendo, tem o meu voto para governador.
Poxa, que bom.
Aliás, como candidato a governador, caso isso ocorra, aqui no oeste do Paraná o senhor ganharia, me parece, disparado. Mas aí tem que combinar com os eleitores lá de Curitiba, da região norte. Quer dizer, não é fácil, né?
Eu vou visitar o que nós chamamos de 20 polos do Paraná. São 20 macro regiões centrais e vou visitar todos. Eu conheço 193 municípios, vou conhecer os 399, para, evidentemente, também ter a possibilidade. Não é fácil, Zé Roberto, é difícil você entrar em Curitiba, a região metropolitana, mas o governo tem composição. Se for alguém de Curitiba, precisa alguém do interior. Uhum. Mas se for alguém do interior, nós precisamos ter um vice ou uma vice lá de Curitiba. Então, a gente vai trabalhar tudo isso e eu estou muito animado para debater e falar dos números de Cascavel para o Paraná.
Valdir está dizendo aqui, ele pode ser candidato a vice e ser eleito. O Cury seria o candidato a governador. Como é que é a relação? Não sei se podemos falar isso, prefeito, mas como é que é a relação, sim, do senhor com o Ratinho, para o Ratinho dizer assim, meu candidato é o Paranhos, como o senhor disse que é o Renato. Existe essa possibilidade? Ou tem alguém lá de Curitiba e eles vão chamar o senhor, Paranhos, vem para cá, vai ser o vice.
Então, Zé Roberto, a minha relação com o Ratinho é muito boa, tanto é que ele me apoiou aqui todas as vezes que eu fui candidato, mesmo eu não sendo do PSD. Mesmo sendo de outro partido, o Ratinho sempre me apoiou e agora esteve com o Renato Silva, que é foi nosso candidato. Então, tem uma relação muito boa. Agora, esse entendimento eu que preciso ter. O governo é grande. Eu acho que tem pelo menos uns 4, 5 nomes que têm capacidade também. Então, nós precisamos, com coerência, e analisar a candidatura. Quem que será o nosso, entre aspas, aí, adversário? Tem primeiro, quem que é o adversário? Da onde que ele vem? Qual que é o seu perfil? E dentro do nosso time, escolher a melhor opção. Quem já administrou, eu estou defendendo o meu peixe aqui. Eu administrei por 8 anos uma grande cidade. Quem tem experiência, quem pode ir para os debates, quem conhece os números do Paraná. Então, ao invés de eu esperar o governador fazer isso por mim, eu tenho que ir a ele e apresentar uma proposta. E dizer, olha, o senhor que analise aí, tem outros nomes. Mas lembrando, Zé Roberto, que a próxima eleição, eu estou dizendo isso para dizer assim, não, tem espaço para todo mundo. Nós temos governador, vice, 2 vagas para Senado. Então, são 4 postos que nós chamamos de majoritária. Né? Então, cabe...
Isso em 2026, que está logo ali.
Logo aí.
Nós estamos entrando em 25.
Daqui um ano e meio estamos em campanha.
Olha só. E aí o senhor poderia ser candidato a governador, poderia ser candidato a vice e poderia ser candidato ao Senado.
Pode ser.
É isso que o senhor está dizendo.
Eu estou dizendo assim, eu gosto muito do administrativo, né? Do executivo, porque é possibilidade de fazer, entregar obras. Então, vou lutar muito para ser o candidato aí, respeitando os demais que tem. Quero deixar isso registrado, que não é uma imposição minha, tá?
Tem uma perguntinha aqui para a gente fechar. Olha, a gente vai um pouco mais além. Se ele não obtiver sucesso por razões circunstanciais, seria candidato a deputado federal? A deputado federal seria
também candidato? Também em 26 daí, teria que ser em 26, né?
Ele quer dizer que nessas circunstâncias todas, para o Senado, vice, para governador, não deu certo. Aí seria candidato a deputado federal, de repente?
Eu tenho alguns compromissos, né, que nos ajudaram agora aqui na campanha do Renato. Eu sou muito sério com isso, teria que discutir. O deputado Giacobbo, por exemplo, foi o deputado que nos deu o partido, o PL, nos ajudou. Ele é uma pessoa que tem me ajudado muito aqui. Então não é bem assim, eu tenho que sentar com ele e ver aquilo que ele também orienta. Né? Eu gosto de cumprir aí os compromissos que a gente tem. Por isso que eu acho que para o governador não tem nenhum problema, não vou frustrar ninguém, até porque o Ratinho não é candidato ao governo.
Estou aqui, dá um abraço nele, quem está mandando... Ademar Almeida, corretor, torcedor do Grêmio. Não temos mais tempo, nós temos aqui várias outras mensagens. Prefeito, até o fim do ano a gente vai voltar a falar. Tem gente perguntando aqui, as contas do município estão redondas? Porque surgiram informações lá atrás de que poderia haver um desequilíbrio fiscal. Está tudo certo?
Está tudo certo. Nós vamos deixar, evidentemente, com dinheiro em caixa, inclusive, graças a Deus. O Renato sabe disso, está lá dentro, com muita tranquilidade. Está bem, bem administrado. Eu sou muito criterioso com as finanças do município, sabe, Zé? Eu não deixo ela... Porque essa máquina é muito grande. Se você perder a mão, até eu brinco às vezes, é um caminhão carregado numa descida. Se você errar a mão, você não traz mais. Então eu levo com um rigidez. Eu visto todos os pagamentos acima de R$1.000. Então eu cuido dessa questão financeira demais, porque tem que ser assim.
Tem gente perguntando aqui se o Renato... o Renato vai, de repente, mandar lá, vai fazer um telefonema pro Paranhos. Paranhos, e aqui, o que que eu faço? Pode acontecer isso. E aí,
pode, sabe por quê? Eu fiz muitos para ele, muitos nesses 4 anos. Renato, e aqui, esse, como é que eu resolvo? Ele ia lá e resolvia. Falei, esse negócio aqui, não sei como resolver. Ele ia lá e resolvia. Se o Renato um dia me ligar dizendo, como é que resolve isso? Poxa, legal, ele está com crédito comigo para 4 anos. Porque eu muitas vezes o Renato me socorreu. E assim, sabe, Zé, é bom a gente não comparar pessoas. Eu tenho o meu jeito, o meu estilo. O Renato tem o dele, sabe? O jeito de administrar do Renato não é o mesmo meu. Então, não tenho dúvida que vai dar certo por causa disso. Aliás, a nossa relação deu certo por isso. Se nós fosse igual, teríamos brigado. Ele é diferente, ele completa a mim e eu completo o Renato. E agora, se ele precisar de mim em algum momento, apesar que eu acho que nem será necessário, mas se precisar, faria com muita alegria, porque durante esses 4 anos, muitas vezes foi o Renato que me deu o caminho que eu tinha que seguir.
Paranhos, muito obrigado pela entrevista, obrigado aqui aos ouvintes que participam conosco, não só de Cascavel, da região, de fora, o pessoal nos acompanhando pelas plataformas digitais, infelizmente a gente não consegue ler todas as mensagens. Muito obrigado e sucesso aí nesses pouco menos de 2 meses que lhe restam como prefeito da cidade.
10 semanas, estou contando. 10 semanas falta. Estou muito feliz, Zé Roberto. Obrigado pelo espaço. Se você permitir, que eu gostaria de vir aqui até o final do ano para fazer um balanço aí, sim, geral, daquilo que nós fizemos e aquilo que nós não conseguimos fazer, e agradecer à população por esses 8 anos de confiança, inclusive agora na eleição, que deu para nós um sinal de respeito e confiança na continuidade com o nosso prefeito Renato Silva.
Conversamos com o prefeito Paranhos, prefeito de Cascavel, maior município do oeste do Paraná, ele que tem aí uma boa avaliação, chegando a 90% de aprovação, dos prefeitos mais bem avaliados do Brasil, num bate-papo aberto, franco, aqui na CBN, a rádio que toca notícia. 11 horas e 55 minutos, vamos a um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta.
CBN Cascavel, 93.9 FM, a rádio que toca notícia.